De quem desce ao mesmo rio, vem sempre ao encontro águas sempre novas. Não se pode descer duas vezes do mesmo rio, nem se pode tocar duas vezes uma mesma substância material no mesmo estado, por causa da impetuosidade da velocidade da mudança. Dispersa-se e recolhe-se, vem e vai. Descemos e não descemos no mesmo rio. Nós mesmos somos. E não somos. Olá, meu nome é Nathani, eu sou aluna e voluntária de Nova Acrópole, na Escola de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu já estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias, alguns ensinamentos desse grande filósofo pré-socrático, Heráclito. Heráclito provavelmente viveu, não sabemos exatamente ao certo, mas ele deve ter vivido entre os anos 450 a 500 antes de Cristo. Ele nasce na cidade de Éfeso, na Jônia, atual região da Turquia, na Ásia Menor. E Heráclito, ele nasce de uma família bastante nobre, com uma participação política intensa na sociedade, o que era muito importante para o grego naquela época. Mas ele decide se afastar da vida política, de uma vida pública. Opta por viver toda a sua vida da forma mais isolada possível que ele pôde. Não gostava muito de estar entre as pessoas. E Heráclito, ele deixa os seus ensinamentos em formato de aforismos, essas frases bem impactantes e um tanto quanto enigmáticas. Ele não deixou os seus ensinamentos em formato de textos, como muitos filósofos deixaram. E eram ensinamentos muito parecidos até com as próprias frases do oráculo de Delfos da época. Heráclito, somado a esses dois aspectos, por ser uma pessoa bastante reservada, e somado a esses ensinamentos enigmáticos que ele nos dava, ele acaba ficando conhecido na história como o Obscuro. Heráclito tinha uma característica bastante comum entre os pré-socráticos: ele era um filósofo que trabalhava muito, se espelhava muito na natureza. Os pré-socráticos ficam conhecidos, através de Aristóteles, como os físicos, que na verdade dá referência para esses filósofos que se debruçavam, que procuravam compreender a natureza. Muitas das referências dos pré-socráticos vão estar relacionadas, vão estar traduzindo conceitos da natureza. Heráclito, inclusive, tinha uma frase muito bonita que ele dizia que a natureza gosta de se ocultar. E os pré-socráticos buscavam, na verdade, compreender as leis da natureza, não somente compreender esse funcionamento, essa parte externa da natureza, mas compreender o princípio que fazia, que estava por trás de tudo isso, que fazia toda essa vida, em toda essa riqueza e essa magnitude se expressar. Para ele, essa natureza que gostava de se esconder estava cheio de véus. E o filósofo precisava ir superando, tirando esses véus, saindo dessa superficialidade, dessa ignorância, para que ele pudesse compreender e enxergar a natureza de um ponto de vista mais profundo. Os principais ensinamentos de Heráclito vão trazer a ideia de que tudo flui, tudo está em constante movimento. Afinal, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Essa ideia da mudança, essa impetuosidade, velocidade da mudança constante na vida, é uma percepção que Heráclito tem através desse aprendizado, dessa observação da natureza. E isso nos traz diversos ensinamentos que podemos observar na nossa vida. É engraçado que, se, por exemplo, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, é claro que, por consequência, também não existiria absolutamente nenhum dia igual ao outro, nenhuma circunstância igual ao outro. E é engraçado que a gente muitas vezes costuma se queixar dentro da nossa rotina, por exemplo. Ah, os dias estão sempre os mesmos, eu tenho sempre as mesmas coisas para fazer. E acaba chegando até em um ponto que a gente sente tédio. Ai, que tédio, a vida está sempre nessa mesmice. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso viajar para que eu possa enxergar coisas diferentes na vida. Eu acho que quando a gente pensasse dessa forma, seria muito útil a gente lembrar dessa frase de Heráclito, de que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque se nenhum dia é igual ao outro, quer dizer que sempre tem alguma coisa diferente, alguma coisa única de um dia para a gente aprender e para que possamos viver de uma forma mais profunda. Quando a gente enxerga as coisas da mesma forma, quer dizer que a gente não está vendo essa mudança, a gente está enxergando a vida de um ponto tão superficial que a gente não consegue enxergar o que que torna um dia único, o que que torna uma vivência especial e o que que eu posso usufruir e aprender daquela circunstância da vida. Na verdade, quando sentimos tédio, quer dizer que não estamos percebendo algo mais profundo da vida. E a gente precisa que mude muito fora para que a gente seja capaz de perceber alguma coisa, para que a gente possa ser capaz de aprender alguma coisa. Se a gente conseguir colocar na vida, lançar uma visão mais profunda, a gente seria capaz de todos os dias ver algo diferente. Todos os dias ver algo mais profundo. Na convivência com as pessoas, todos os dias aprender algo diferente. Em uma atividade, por mais mecânica que eu faça, eu fazê-la de forma diferente. Faz falta essa mudança para que a gente possa sair dessa mecanicidade. A gente não precisa necessariamente fazer coisas diferentes para sair da mecanicidade da nossa vida, mas sim enxergar as coisas de forma diferente. É isso que é uma chave importante para que possamos entender essa riqueza de não poder, de não ter como entrar no mesmo rio duas vezes e não ter como viver o mesmo dia duas vezes. E é curioso também que, por um outro lado, quando a gente tem um momento na nossa vida, uma circunstância em que tudo está muito bem, um bom ciclo na nossa vida, tudo está dando muito certo, a gente pode ter uma tendência de querer que aquilo não mude. Que aquilo não passe, que aquele momento não acabe. Ou seja, mais uma vez a gente deixa de compreender esse aspecto da mudança. Porque às vezes a gente fica esperando uma estabilidade na vida. Então eu vou construir isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vai chegar esse momento que vai dar tudo certo, vai ficar tudo certo e eu vou me manter nesse estado. Mais uma vez seria útil lembrar de Heráclito. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Não existe essa estabilidade. Não existe esse momento em que as coisas vão se manter muito boas, e Heráclito já tinha percebido isso há mais de 2.500 anos atrás. E parece que muitas vezes a gente ainda continua nessa fantasia de esperar essa estabilidade. As coisas vão estar sempre mudando. E quando a gente chega nesses pontos bons e a gente não quer que mude e vai mudar, aí gera uma frustração. Ai, que coisa ruim, lá vem uma coisa complicada acontecer de novo. Mas as mudanças vão estar sempre uma acontecendo atrás da outra. A vida é muito dinâmica. Esse movimento, esse fluir da vida, na verdade, é a única coisa permanente no mundo manifestado. Era isso que Heráclito dizia: esse devir, essa mudança, esse movimento da vida, essa fluidez da vida é a única coisa permanente no mundo manifestado. A única coisa permanente que sabemos que sempre vai acontecer é a mudança. Podemos ter certeza que as coisas nunca serão as mesmas do que são hoje. Elas vão continuar mudando. E essa mudança, ela é muito rápida. Essa mudança acontece que às vezes a gente nem vê, por exemplo, uma criança crescendo e há poucos dias a criança estava num tamanho, daqui a pouco já está em outro e segue mudando. As coisas vão mudando constantemente. E essa é uma chave muito importante, uma ideia muito simples, mas que se a gente para realmente para enxergar na nossa vida o valor dessas mudanças, e enxergar essa lei desse movimento, dessa fluidez, com certeza a gente poderia se relacionar com a vida de forma muito mais natural, ter muito menos as nossas expectativas frustradas porque as coisas mudam, porque elas sempre vão mudar. Essa fluidez da vida é sempre muito constante e muito certa. Agora é engraçado que, de certo ponto, quando eu vou descer, quando eu vou entrar num rio, por mais que ele não seja o mesmo, e eu não seja a mesma, parece que tem alguma coisa na minha consciência que identifica aquele rio como o rio que eu tinha entrado antes e que continua identificando a mim mesma como Natane. Parece que tem alguma coisa que não muda. Ao mesmo tempo que muitas coisas mudam, percebem que parece que tem alguma coisa que não muda? Curioso, parece até um pouco contraditório. Vamos fazer um exercício para que a gente possa enxergar isso de forma um pouco mais objetiva. Imaginem aí, tentem recuperar na memória de vocês a primeira lembrança que vocês têm na vida, do mais criança que vocês eram. Tenta pegar esse flash de memória na sua mente. Depois tenta lembrar de você mesmo alguns anos mais velho, já com uns 10, 12 anos de idade. Depois tente lembrar-se de você mesmo entrando, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, com uns 19, 20 anos de idade. E agora lembre de você mesmo ontem. Nesse período de tempo da nossa vida, eu tenho certeza que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Nossos gostos mudaram, nossa aparência mudou, provavelmente o lugar onde vivemos mudou muita coisa também. Muita coisa mudou. Mas não parece que tem alguma coisa que não muda? Tem alguma coisa na esfera da nossa consciência que liga todos esses pontos e faz com que a mesma Natane, que era um bebê, ser a mesma Natane de hoje aqui. Então, esse ponto de consciência é algo que não muda. Na natureza existem muitas coisas que mudam, mas existe algum ponto, alguma circunstância, alguma coisa que não muda. Isso é o que Heráclito queria desvendar. E é isso que ele chamava de logos ou sófon, e que depois Platão vai chamar dos arquétipos. Essa dimensão, esse algo que não muda, é o que podemos começar a perceber, começar a tomar consciência quando entendemos as mudanças. E compreendemos as mudanças e queremos descobrir algo que está para além, acima dessas mudanças. Em um dos seus aforismos, Heráclito dizia algo muito bonito: só existe uma sabedoria, reconhecer a inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Essa inteligência, para Heráclito, era esse logos. Essa inteligência por trás da natureza, que governa todas essas leis, inclusive a lei da mudança, inclusive essa fluidez, e que a sabedoria seria justamente eu tentar compreender essa inteligência por trás das mudanças. E como a natureza é inteligente, como é bonito observar essa inteligência por trás da natureza. Se a gente para observar, por exemplo, a inteligência no nosso próprio corpo físico, como as leis que regem o nosso corpo físico têm tanta inteligência, como é tudo tão sabiamente colocado no lugar certo. Na natureza, então, nem se fala. O movimento da nossa Terra, a inclinação dela, que permite com que haja vida, a distância que ela está do Sol, o movimento que ela percorre ao redor do Sol, tudo possui uma inteligência muito bonita por trás, uma inteligência muito rica. E essa inteligência rege todas essas leis da natureza, e que para Heráclito era esse logos. E ele fala uma característica bonita desses que estão buscando a sabedoria, os sábios. Em um dos seus outros aforismos, ele diz: os homens despertos têm um mundo comum, enquanto que os que dormem voltam-se cada um para o seu mundo particular. É muito bonito esse ensinamento, porque ele coloca que os homens que dormem, os seres humanos que estão nessa ignorância, eles se voltam cada um para suas circunstâncias particulares. Aqueles que são sábios, eles estão enxergando de uma dimensão mais elevada, onde eles enxergam a vida de um ponto de vista mais uno, de um ponto de vista mais harmônico. É como se, por exemplo, imaginem que a gente viva numa casa e nessa casa vivemos com os nossos familiares em um número de 4, 5 ou 6 pessoas. E imaginem que nessa casa existem algumas pessoas, 2 ou 3, que se preocupam somente com a sua circunstância particular e que não olham para a circunstância do todo na casa. Essas pessoas vão facilitar ou vão dificultar a convivência dentro desse ambiente? E se de repente todos decidem ter esse mesmo comportamento e todos se preocuparem só com a particularidade da sua vivência? Como que vai ficar a harmonia, a dinâmica de vivência dessa casa? Vai virar um caos e vai gerar muito conflito entre as pessoas. Então é como se o ser humano, quando ele não consegue olhar para uma dimensão para além da sua vivência particular, para além da sua vivência pessoal, ou como às vezes popularmente a gente diz, parar de olhar somente para o seu umbigo e olhar para uma dimensão mais profunda da vida, ele não seria capaz de ver essa unidade, essa vivência profunda, esse ponto mais elevado por trás da sua existência. E às vezes a gente está tão preocupado com o nosso trabalho, com as nossas várias coisas para fazer, com as nossas várias atribuições, que a gente esquece de olhar para a vida, de contemplar a vida e de imaginar o que que está por trás disso. Eu estou aqui fazendo várias coisas e tenho um monte de coisa para fazer na nossa vida, e a gente reclama muito que não tem tempo e vários problemas, mas por que que eu estou aqui? Por que que eu preciso passar por tudo isso? O que que na natureza está por trás dessa minha manifestação e de toda a manifestação da humanidade como um todo? Esse é um exercício filosófico. Se o ser humano não deixa de sair um pouco dessa dimensão, das suas picuinhas particulares de vida, para que ele tente se questionar na vida num patamar mais elevado, ele não vai aprender a caminhar rumo à sabedoria. Ele não vai enxergar a vida de um patamar mais elevado onde existe unidade, onde essas circunstâncias se harmonizam. Heráclito fala que é justamente essa consciência que a gente pode tomar através das mudanças é que é um ponto tão bonito da vida. E aqui onde ele chama esses aspectos da guerra. Heráclito traz uma valorização interessante para a guerra, mas que é totalmente simbólica. Ele fala que a guerra é a mãe de todas as coisas. E aqui é claro que ele não está falando da guerra no sentido bélico, né? No sentido de pegar armas e ir para a guerra. Mas num sentido simbólico, inclusive muito parecido com o tratado no livro hindu, o Bhagavad Gita, no qual tem palestra aqui no nosso canal do YouTube também, onde lá a gente também tem esse simbolismo da guerra, como esse conflito, esse contraste que o ser humano precisa passar nas suas circunstâncias de vida para ele tomar consciência de algo mais profundo. Todo ser humano vive em alguma dimensão essa guerra interna. E quando o ser humano começa a jogar a luz para essa guerra interna, tentar compreender mais a si mesmo, ele pode, através desses contrastes, elevar sua consciência. É curioso que parece que aquele ser humano que não está buscando tomar consciência dessa guerra interna tem uma tendência a fazer muita guerra fora, a gerar muito conflito fora, a colocar muito culpa nas coisas, nas circunstâncias fora, e não olhar para dentro de si. Esse simbolismo da guerra também veio a ter um símbolo muito importante e relevante na Grécia, que era a própria deusa Atena, que era a deusa da guerra e da sabedoria, que traz justamente essa síntese de que é através da guerra, tomando consciência desses contrastes internos e as experiências fora também, que o ser humano pode chegar a um grau de sabedoria mais profundo. Então é só através da escuridão que eu conheço a luz. É só através de uma circunstância ruim que eu sei valorizar uma circunstância boa. Esses contrastes que o ser humano vai passando na vida, que vai fazendo com que ele vá aumentando o seu grau de consciência, se nesses contrastes ele estiver buscando crescer enquanto ser humano. Ele estiver querendo olhar para essa guerra dentro de si e falar: e agora, o que que eu preciso entender? E agora, o que que eu preciso compreender? E agora, em qual aspecto eu preciso crescer e ser melhor enquanto ser humano? Se ele passa por esses contrastes dessa forma, ele vai ser capaz de sempre subir um pouquinho mais de consciência. Tem um outro aforismo muito interessante de Heráclito que ele fala sobre esses contrastes. Ele diz: o que é oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a harmonia mais bela, e tudo se gera por via de contraste. A harmonia só pode existir através da harmonização de dois elementos diferentes. Eu só posso harmonizar coisas que são diferentes. E essa inteligência por trás da vida, esse logos, quando o ser humano passa a vê-lo e passa a enxergar essa inteligência, desenvolver essa inteligência dentro de si, ele vai ser capaz de harmonizar cada vez mais esses contrastes e tomando consciência da vida. É curioso que, na verdade, às vezes a gente tem uma tendência a querer fugir dos contrastes, a querer fugir das circunstâncias para que a gente fique na mesma, numa circunstância que eu domino, sem movimento, sem muita coisa, né? Numa certa inércia. Então, daí vem de novo essa má relação que temos com essa fluidez, essa má relação que temos com o movimento. As coisas vão estar se movendo. É como se a cada instante a vida estivesse exigindo de nós uma outra percepção, uma outra resposta, uma outra compreensão da vida, num patamar mais elevado, numa compreensão mais profunda. Então, esse movimento vai estar sempre existente na vida. E esse movimento para Heráclito era a guerra. E Heráclito traz um elemento da natureza para representar todo esse dinamismo da vida: o fogo. Para Heráclito, o fogo é o princípio de todas as coisas. E aqui, quando ele trata do fogo, ele não está falando de forma simplesmente literal, mas ele está trazendo o fogo especialmente de um ponto de vista simbólico. E esse é um ponto também bastante recorrente entre os pré-socráticos. Os pré-socráticos são filósofos que têm como característica deixarem de usar a linguagem mitológica, mas nem por isso eles deixam de usar a representação simbólica de vários dos elementos da natureza. Então não se pode simplesmente interpretar essas ideias dos pré-socráticos de forma literal, mas tem profundos ensinamentos simbólicos através disso. Quando Heráclito diz que o princípio de todas as coisas é o fogo, ele está se referindo a um elemento que, por exemplo, correspondente ao ser humano, se equivale ao nosso elemento da mente. Os quatro elementos, a gente poderia encontrar essa representação dentro de nós, dentro do ser humano. O elemento terra, por exemplo, ele representa o nosso corpo físico. O elemento água representa o nosso aspecto energético ou prânico. O elemento ar já representa as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o fogo, então, representa a nossa mente. Esse princípio de todas as coisas como fogo lembra justamente um ensinamento que vem de uma civilização bastante antiga, que é o Egito. Lá dentro dos ensinamentos de Hermes Trismegisto no Caibalion, onde a gente vê que a primeira lei do universo é que o universo é mental e a mente representa o fogo, ou seja, o princípio de todas as coisas é a mente, o princípio de todas as coisas é o fogo. É muito bonito como Heráclito traz isso através de uma linguagem simbólica também. E o fogo, ele tem esse aspecto vertical. Já tentaram, por exemplo, quando criança, né, riscar assim um fósforo e fazer assim para ver se o fogo aponta para baixo e queimava a nossa mão. O fogo ele vai estar sempre buscando vertical. E é engraçado que isso também pode representar a nossa mente bem canalizada, buscando ideias elevadas, buscando ideias próprias, buscando refletir, buscando trazer, somar ao redor, a todo o seu redor. Assim como o fogo também traz esse elemento do calor. Uma mente humana bem canalizada pode trazer calor e pode iluminar a todos ao seu redor. Enquanto que um fogo descontrolado, ele é destruidor. Uma mente descontrolada pode ser altamente destruidora também. Quantas ideias egoístas, ideias dogmáticas, fanáticas já não destruíram muitas vezes dezenas e milhares de pessoas na humanidade? Quantas vezes ideias limitantes nos colocaram em posições da vida que nos deixaram de enxergar a vida de várias perspectivas diferentes? Então, o fogo representa de forma muito interessante esse elemento da nossa mente. E o fogo, ele tem algo interessante, que ele possui de três, precisa de três elementos para que ele surja. O fogo, para que a gente gere ele, a gente precisa de um combustível, um álcool, por exemplo. Precisamos de um combustível, o oxigênio, e precisamos também de uma fonte de calor. Ali eu gero fogo. Acho muito curioso que precisam de três elementos. Esse número três também é tão simbólico na natureza. Temos as tríades dentro de diversas religiões, de diversas tradições na história da humanidade. E o fogo ele também segue sendo algo um tanto quanto misterioso mesmo para nós. Se a gente for parar para analisar o fogo, ele não ocupa um espaço físico, então ele não pode ser considerado como matéria. E o fogo ele também não apresenta massa, então ele não pode ser considerado, não pode estar em estado gasoso, líquido, sólido ou plasma. Então o fogo talvez poderíamos chamá-los de energia, por exemplo. Mas o fogo em si, parece que ele ainda é algo um pouco misterioso para nós. E quando contemplamos o fogo, parece que nos traz um pouquinho dessa sensação de mistério, por tão belo que ele é. O fogo que também, através dele, nós podemos forjar os metais. É como que se esse fogo bem canalizado dentro do ser humano, o ser humano acendendo essa chama vertical dentro de si, ele pode forjar a si mesmo. Ele pode começar a construir a si mesmo através dessa forja de todos os dias, transformar um pouquinho mais quem ele é e construir a si mesmo. Heráclito também traz ainda nessa representação do fogo o conceito de alma ígnea, que é o que ele chama da alma do sábio. Para ele, a alma do sábio é uma alma seca, é uma alma mais leve, é uma alma que tem mais tendência a ser uma alma com fogo. Enquanto que a alma do ignorante é uma alma úmida. E é interessante porque aqui ele também traz esse elemento da água. A água, ela é, por exemplo, quando a gente pega um copo, né, e o movimento, a água vai ter sempre uma tendência a ser horizontal. A água traz esse elemento, essa representação da horizontalidade. Enquanto fogo, a verticalidade. Então, aqui ele representa essas duas opções para o ser humano: ou buscar uma alma de fogo, a alma de sábio, uma alma seca, ou uma alma úmida, uma alma mais ligada a essa horizontalidade. Inclusive, temos um símbolo muito conhecido para todos nós, que é a própria cruz. Representa um elemento vertical e um elemento horizontal. Eis o grande dilema do ser humano: ele vai ter que escolher sempre o que ele vai buscar ser, mais elevado ou simplesmente ficar preso à sua zona de conforto, à sua percepção limitada da vida. Essa é a escolha que temos que fazer. Heráclito traz uma última ideia também aqui para refletirmos sobre a felicidade. Tem um aforismo que eu acho até um pouco curioso e engraçado a forma que ele trata sobre a felicidade. Ele diz: a felicidade não pode consistir nos prazeres do corpo. Se assim fosse, felizes seriam os bois diante do feno. É engraçado que aqui ele está, de alguma forma, tentando diferenciar a felicidade própria dos seres humanos da felicidade própria dos animais. Então, os animais, eles, através da satisfação dos prazeres, como, por exemplo, se alimentar, se divertir, descansar, ficar na inércia, eles se realizam. Engraçado que às vezes a gente olha para um animal lá, um gatinho, por exemplo, que fica bastante tempo quietinho, dormindo na inércia. Às vezes a gente olha, ô, vida boa, queria eu que fosse assim, queria eu que eu pudesse ficar aí. Para Heráclito, acho que isso seria voltar um pouco, retroceder um pouco no caminho do ser humano. Porque para ele, o ser humano teria que buscar uma felicidade para além dessa satisfação dos prazeres. Uma felicidade que está relacionada ao fato dele ter uma mente elevada, dele conseguir compreender a vida de uma dimensão mais profunda. E é curioso porque a felicidade, quando o ser humano coloca essa felicidade simplesmente na satisfação dos prazeres, ele vai estar limitando muito a sua vida. Porque tem vários dias na semana, temos 7 dias na semana, e aí tem os vários dias em que eu tenho que trabalhar, em que eu tenho desafios, e que eu tenho circunstâncias difíceis, e tenho trânsito, tenho família, tenho que estudar, e isso aí tudo é muito complicado. E aí quando chega os dias em que eu tenho menos responsabilidades, em que eu posso desfrutar mais da inércia, dos prazeres, são os dias que eu sou feliz. Então é como se eu ficasse apenas com uma pequena parcela da vida para mim. O resto não é meu. O resto eu não sou feliz. Então, a satisfação, quando o ser humano coloca a felicidade em função da satisfação dos prazeres, ele vai se tornando cada vez mais escravo desse tipo de circunstância para estar feliz. Os prazeres em si não são um problema. Desfrutar dos prazeres não é um problema. O problema é quando o ser humano coloca a fonte da sua felicidade justamente na satisfação desses prazeres. Heráclito está nos convidando a buscar uma dimensão para além desse mundo onde tudo flui, dessa belíssima movimentação da vida, fluidez, onde não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes, tentando buscar essa inteligência, esse logos, para além dessa mudança, que é justamente aí onde estaria uma possibilidade de uma felicidade mais humana para cada um dos seres humanos. Ou seja, quando o ser humano busca uma felicidade vindoura através vindoura das virtudes, vindoura de uma vivência da harmonia, uma compreensão mais profunda de si mesmo, ele estaria enxergando a vida de um patamar mais elevado. Ele vai ser capaz de enxergar a beleza e de ser feliz, não alegre, mas ser feliz, buscar aprender com cada circunstância da vida. Eu gosto tanto daquela frase do Oráculo de Delfos que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Poxa, que bonito imaginar que todo o universo está dentro de nós. Todo o universo, em síntese, está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Se a gente conseguisse tomar consciência disso, porque acho que temos nada praticamente de consciência disso, não teria como existir tédio na vida. A vida seria muito mais dinâmica, muito mais profunda. Justamente nenhum dia seria igual ao outro. Eu sempre teria algo a mais para aprender. Então, quando o ser humano busca essa felicidade dentro de si, através desse ponto de tomar consciência cada vez mais dentro de si, e não somente de satisfazer os prazeres, é quando ele encontraria uma felicidade mais profunda. Platão, inclusive mais tarde, muito influenciado por essas ideias dos pré-socráticos, no seu filósofo Fédon, ele diz algo muito parecido. Ele diz que viver em função de saciar o corpo significa perder a alma. Ou seja, quando o ser humano fica somente nessa horizontalidade, ele abre mão de uma visão um pouco mais elevada de si mesmo. E é isso que Heráclito nos convidava, a buscar refletir sobre a vida de forma profunda, a ver que a vida ela nos enche de possibilidades de compreensão. E quando o ser humano, através desses contrastes, através dessa guerra, que é a nossa existência, dessa guerra interna que eu posso tomar consciência, aprende, aprende a enxergar esse fogo, esse princípio, esse logos, essa inteligência, ele é capaz de, na verdade, acender esse fogo dentro de si, acender essa chama da sabedoria dentro de si. Essas são as ideias de Heráclito que eu queria gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil e até a próxima.